ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos, céu claro com algumas nuvens, a temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 9 de agosto de 2016. Brasil no pódio. Rafaela Silva supera a discriminação e leva ouro no judô feminino. Mariana Silva segue na briga também no judô. Homofobia na torcida, gritos de bicha em jogo de futebol escancaram preconceito entre espectadores do esporte durante o jogo da seleção masculina de futebol. Tão longe, tão perto, o índice mostra a distância que o Belo Horizontino precisa percorrer até chegar ao transporte público. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
A brasileira Mariana Silva daqui a pouco vai disputar para as quartas de final do judô, né? E já para mulheres de até 73 quilos, salvo engano, isso é 73 quilos. Agora há pouco, Vitor Penalber perdeu a luta no judô masculino até 81 quilos para Thomas Sergio, do Emirados Árabes Unidos, e está fora dos Jogos Olímpicos. Ontem o judô deu ao Brasil a primeira medalha de ouro nos Jogos do Rio. Rafaela Silva, que derrotou o Sumia da Mongólia na final da categoria até 57 quilos feminino. Rafaela, 24 anos, é carioca, nascida e criada na Cidade de Deus e tem 24 anos. Em 2012, ela sofreu ataques racistas quando foi eliminada nas Olimpíadas de Londres. A judoca falou em coletiva na manhã de hoje sobre a emoção de jogar em casa.
Competir em casa, eu me sinto muito bem, né? A torcida me acolhe bastante. No Mundial do Rio, eu estava sendo na segunda rodada, estava perdendo de um pouco, tinha 15 segundos para vir a luta, e eu olhei para a arquibancada e todo mundo com a mão na cabeça, com um olhar de tensão, e a única coisa que eu podia pensar é que eu não podia decepcionar toda aquela torcida que estava no Maracanãzinho, e aqui não foi diferente, a torcida foi bem maior do que no Campeonato Mundial. E eu só queria dar alegria para todo o povo brasileiro, que eu não pude dar em ordem.
E na manhã de hoje, nos Jogos Olímpicos, os brasileiros Evandro e Pedro Solberg perderam para os canadenses Saxton e Schalk no vôlei de praia masculino. Depois de se classificar para as oitavas de final, Atos Vantes perdeu na esgrima com espada e está fora das Olimpíadas. E a seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a Argentina com placar de 3 sets a 0 na noite de ontem. Com parciais de 25 a 16, 25 a 15, 25 a 11, as meninas tiveram vitória fácil. O Brasil está na chave A, que tem além de Argentina, Camarões, Japão, Rússia e Coreia do Sul. A seleção feminina de handebol conquistou a segunda vitória nas Olimpíadas, batendo a Romênia por 26 a 13. No basquete feminino, o Brasil perdeu para o Japão por 82 a 66. O Comitê Rio 2016 recorre da liminar da Justiça Federal no Rio de Janeiro, que determinou que o governo federal e o governo do Rio deixem de reprimir manifestações pacíficas de cunho político em locais oficiais durante a realização dos Jogos Olímpicos. No entendimento do comitê, as arenas não são locais de manifestações políticas ou religiosas. Torcedores estariam sendo reprimidos ao defender posturas políticas durante os Jogos. Música. No último domingo, parte da torcida brasileira gritou bicha para o goleiro iraquiano no jogo entre as seleções masculinas de futebol em Brasília. Infelizmente, pelos registros que circulam nas redes sociais, essa não foi a primeira manifestação homofóbica da torcida brasileira nesses jogos. A professora do curso de Educação Física do Centro Universitário Metodista IPA de Porto Alegre, integrante do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da UFMG, Luiz Aguiar, concedeu uma entrevista sobre esse assunto para a repórter Vanessa Bugri. Nós vamos acompanhar a partir de agora.
Professora Luiz Aguiar, a naturalização da homofobia, infelizmente, faz parte da cultura do torcer.
Esse reforço que existe uma forma de ser homem, que é ser agressivo, que é ser viril, que é ser forte, que é não chorar. Existe um modelo de ser homem e qualquer coisa que fuja desse modelo é ser menos homem, é ser mais próximo de ser mulher. E que isso, em alguma medida, seria um indício de homossexualidade, é cultivar essa ideia de preconceito. Seja pela via da homofobia, seja por uma via de uma heteronormatividade, um preconceito, por vezes, de gênero que se desdobra num preconceito ligado à orientação sexual. Você jogar como uma mulher seria você ser fresco, você não ser viril o suficiente, você não brigar, você não se impor corporalmente, enfim, tanto pela questão de ser menos heterossexual.
Essas manifestações não se limitam ao futebol, não é mesmo?
A gente tem um exemplo que foi, inclusive, o objeto da minha pesquisa de mestrado, que foi com o Michael, que de fato é um atleta gay, assumido, etc., que foi execrado durante uma partida de vôlei. Ainda que possa se fazer referência de que era a equipe do Cruzeiro, que eventualmente tem torcedores de futebol assistindo também ao vôlei, eu acho que seria forçoso dizer que é simplesmente a torcida do futebol. Então, acho que a gente tem uma cultura do torcer que está muito construída dentro do ambiente do futebol e que às vezes se desdobra nos outros espaços, mas eu acho que os outros espaços também têm as suas construções próprias e que também podem manifestar seus preconceitos, que estão muito mais na sociedade carregados daí do que no próprio contexto de um esporte ou de outro.
As atletas, as mulheres esportistas também passam por isso? Sofrem com a homofobia por parte da torcida?
Com certeza, principalmente quando a gente fala de esportes que são entendidos como tradicionalmente masculinos, como é o caso do futebol. Dizer que uma atleta de futebol fazer uma série de ofensas relacionadas à sua não feminilidade ou à sua não heterossexualidade é extremamente comum no contexto do futebol das mulheres. O que acontece é que isso aparece menos porque o futebol de mulheres é menos visível, né? Mas a gente vê, inclusive, uma tentativa de associar as mulheres futebolistas a uma feminilidade hegemônica no sentido de tornar essa modalidade mais vendável, mais atrativa. Então, desfazer esse vínculo que se faz entre uma atleta de futebol e uma pessoa lésbica, ou uma pessoa supostamente masculinizada, agressiva, ou com um corpo que não é o corpo que se espera de uma mulher no senso comum.
O que pode ser feito para reduzir esses casos de homofobia? É preciso criar punições para parte da torcida?
A punição, eu acho que ela é uma forma. Ao mesmo tempo que eu não sou a única pessoa a pensar nisso, certamente vai ter gente que vai achar que isso é um proibicionismo, enfim, que as mudanças, elas têm que vir de outra forma. Mas eu acho que sim deve haver algum tipo de punição. Eu acho que a punição, ela tem um caráter educativo, mas ela não pode ser a única, de forma alguma. E ela não pode vir de forma súbita. De repente, se determina ali, acontece uma determinada manifestação e aí amanhã o COI se manifesta e o Brasil tá fora dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Acho que precisa ter um trabalho de preparação das equipes e dos torcedores, aliar isso a um trabalho educativo, que é muito mais importante. Eu acho que se a gente tiver uma punição, isso pode colocar as pessoas para pensar, minimamente para não quererem fazer aquilo mais no momento do jogo das suas equipes, para não prejudicar a sua equipe. E uma criança que está ali aprendendo a torcer, vai aprender a torcer de uma forma diferente. Óbvio, a gente não torce só dentro do estádio, ela vai aprender a ser preconceituoso também, torcendo na sua casa, enfim. Mas eu acho importante, eu acho que tem sim efeitos produtivos.
Professora Luiz Aguiar, agradeço a participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você aí por tentar colocar isso aí na discussão, isso é bem importante.
Tá certo então, olha, boa tarde. Viu?
Boa tarde.
Você acabou de ouvir a professora do Centro Universitário Metodista, IPA de Porto Alegre, integrante do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da UFMG, Luiz Aguiar, em entrevista à jornalista Vanessa Bugri sobre homofobia nas torcidas brasileiras no esporte em geral. E hoje tem jogo da seleção feminina de futebol a partir das 10. As meninas enfrentam a África do Sul e tentam se manter invictas nos Jogos Olímpicos. A seleção já bateu a China e a Suécia no Grupo E. Nesse momento está ocorrendo o jogo, a luta entre Mariana Silva, brasileira, contra Yarden Gerbi, de Israel, na categoria de judô feminino até 63 quilos, já são as quartas de final. A brasileira está a um passo das semifinais, estamos aqui torcendo por ela.
Quiz Olímpico.
Você sabe qual foi o último país a ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e que no Rio de Janeiro entra nos Jogos pela primeira vez com uma bandeira própria? Opção A, Suazilândia. Opção B, República Democrática do Congo. Opção C, Sudão do Sul. Opção D, Montenegro. A resposta você confere no final do segundo bloco do jornal UFMG.
Trânsito.
Trânsito intenso neste momento na região da Savassi, Cristóvão Colombo, também Nossa Senhora do Carmo, todos esses pontos aí com trânsito bastante carregado. A gente vê também pelas câmeras da BH Trans que lá na Praça da Assembleia, Rodrigues Caldo está com trânsito também muito movimentado no sentido Olegário Maciel. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, uma reportagem explica como funcionam as coligações para vereadores. Tem também coluna de questões metropolitanas. É já já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46. Meio-dia e 46. Segue sessão no plenário do Senado, que vai decidir se a presidenta afastada Dilma Rousseff será levada a julgamento por crime de responsabilidade. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, explicou que sua função vai ser apenas de coordenação. Ele está presidindo essa sessão. Os senadores votam o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, que pede o impedimento de Dilma Rousseff por crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais. Cada senador tem 10 minutos para manifestar sua posição antes da votação. Para ser aprovado, o relatório precisa de maioria simples, 41 votos dos 81 senadores. E o parecer do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, favorável à cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar, foi lido ontem no plenário da Casa. Com isso, abre o prazo de duas sessões do plenário para que o parecer entre na pauta da Casa. O processo foi aprovado no Conselho de Ética em junho por 11 votos a 9. Para o Conselho, o PMDBista mentiu em depoimento na CPI da Petrobras em maio de 2015 sobre a existência de contas bancárias de sua propriedade no exterior. Pelo Facebook, Márcio Lacerda, prefeito de BH, justificou a desistência da candidatura do Executivo e ex-secretário de Cultura, Paulo Brandt. Segundo ele, um processo no Banco Central contra Brandt, comprometeria a imagem de bom gestor, que seria o mote da campanha. Quando ocupava uma diretoria do BDMG, Brandt teria feito uma operação considerada ilegal pelo Banco Central, que o proibiria de trabalhar em qualquer instituição financeira. Agora, Márcio Lacerda vai apoiar o atual vice-prefeito, Délio Malheiros. Eleições para vereador e prefeito chegando. Você consegue entender como funcionam as coligações para vereador? Para onde vai seu voto? Saiba como são feitos os cálculos que decidem para quem vai às vagas nas câmaras municipais, com Maria Dulce Miranda.
Sabe aquele candidato que foi um dos mais votados nas eleições para vereador, mas não conseguiu o cargo? Parece estranho, mas isso acontece por causa do sistema de voto proporcional. Funciona assim: todos os votos válidos são divididos pelo número de vagas para o cargo pleiteado. Esse ano, por exemplo, são 41 cadeiras para vereador na disputa em BH. O valor obtido é chamado de quociente eleitoral. Em seguida, os votos dos partidos ou coligações são divididos por esse quociente e o valor obtido é o número de cadeiras que o partido ou coligação vai ocupar. Esse valor é chamado quociente partidário. Essas cadeiras serão ocupadas pelos candidatos mais votados dentro daquela coligação. Se um candidato bem votado está numa coligação que não atingiu o quociente, ele não conquista a vaga. Mas você pode estar se perguntando, e se feitas as contas ainda sobrarem cadeiras? Se sobrarem vagas, o número de votos do partido ou coligação é dividido pelo número de lugares que esse partido conseguiu, mais um. Quem tiver o maior resultado assume a cadeira que sobrou. Por causa dessa conta, os partidos menores costumam aderir a coligações, para que os votos obtidos sejam suficientes para alcançar o quociente eleitoral, que é o que garante as vagas para as eleições de vereador e deputado. Nas últimas eleições municipais, 1.176 candidatos concorreram às 41 vagas para vereador, em 7 coligações distintas. Para a professora de Direito Constitucional da USP, Mônica Hermer Cadiano, o sistema de coligações é o que garante a sobrevivência dos pequenos partidos.
Tem 5 vagas, 5 cadeiras. Então, os 5 candidatos que tiverem maior número de votos vão ser eleitos dentro da coligação, independentemente do partido. Se a coligação não for aceita e o sistema continuar proporcional, alinhado ao subsistema do quociente eleitoral, os partidos pequenos vão ser destruídos.
Porém, se por um lado é bom para os partidos, esse sistema pode ser prejudicial ao eleitor. Isso porque os votos não vão diretamente para o candidato escolhido, mas para o partido ou coligação em que o candidato está inserido. Como explica o coordenador de Direito Eleitoral da Escola do OAB, Rodolfo Viana.
O voto não pertence ao candidato, ele pertence à equipe do candidato. Essa equipe pode ser um partido isolado, pode ser uma coligação com vários partidos. Então, na verdade, quando você vota, o voto passa, digamos assim, pelo candidato e cai no baú da equipe. E no final, a equipe vai ver quantas cadeiras ela conquistou, quantas cotas ela bateu, que são os quocientes eleitorais. Se ela consegue 4 cadeiras, são os 4 mais votados daquele partido ou daquela coligação. Lembrando que a regra geral é que um partido ou uma coligação possa soltar até 150% de candidatos. Então a gente pode ter em Belo Horizonte, por exemplo, vamos colocar aí um partido isolado que tem algo em torno de 62 candidatos.
Outro detalhe que o eleitor precisa se atentar: as coligações para vereador e para prefeito podem ser diferentes de acordo com a decisão dos partidos. Por exemplo, uma coligação para prefeito que tenha 7 partidos pode se organizar em outras 2 coligações para concorrer às vagas na Câmara. A professora de Direito Constitucional da USP, Mônica Hermer Cadiano, explica o que motiva as coligações nas eleições do Executivo.
Para conquistar votos, em primeiro lugar, para ajudar na campanha, porque mesmo os partidos pequenos têm lideranças extremamente populares, têm lideranças que podem ajudar na conquista dos votos. 1. 2. porque na coligação se soma os tempos de antena de todos os partidos que estão sendo que entram na coligação, que estão dentro da coligação. E, portanto, essa somatória de tempo é tempo de TV e rádio, que na realidade se alonga.
O horário eleitoral, que começa no próximo dia 16, vai ter metade do tempo dos anos anteriores. Esse ano serão 45 minutos, devido à lei aprovada na mini-reforma eleitoral. Com produção de Natália Andrade, repórter Maria Dulce Miranda.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta um levantamento que mostra o porcentagem de pessoas que moram próximas a uma estação de metrô ou uma estação de ônibus, um corredor de ônibus nas capitais. Belo Horizonte só tem 27% de pessoas nessa situação, número abaixo do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem mais de 40%. A gente confere mais sobre essa pesquisa a partir de agora na coluna.
Professor Roberto Montemor, o jornal Tempo divulgou uns dados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento sobre o índice de proximidade do transporte de média e alta capacidade das pessoas, né? Belo Horizonte, por exemplo, apenas 27% da população pode se dar ao luxo de caminhar até 15 minutos para chegar numa estação de ônibus ou de BRT. Esse índice é muito baixo comparado a outras cidades, caso do Rio de Janeiro, 47% da população mora perto de alguma estação e infinitamente distante de Paris, por exemplo, onde 100% das pessoas moram perto do transporte público. Professor, o que o senhor teria a dizer sobre essa pesquisa, inclusive sobre o planejamento de transporte em Belo Horizonte, que está aí distante das pessoas?
Eu acho a pesquisa muito interessante e acho esse conceito muito interessante, né? Se nós pretendemos reduzir o uso de automóveis e ampliar o uso de transporte público, essa medida, vamos dizer, da distância e do acesso aos centros troncais de transporte de massa, no caso metrô, BRT, é fundamental, é impressionante. No nosso caso, nós temos uma situação muito limitada, como a gente já discutiu na última semana, quer dizer, o metrô não é exatamente um metrô, é mais um grande subúrbio, uma linha muito limitada. O BRT abre algumas perspectivas, mas também é muito limitado ainda. Então, e além disso, nós temos uma estrutura urbana chamada radioconcêntrica, né, e que também se desenvolve em várias direções, o que dificulta, de uma certa maneira, a implantação dessas linhas troncais de transporte de massa. É interessante ver o seguinte, por exemplo, Belo Horizonte, em 2010, estava muito abaixo de São Paulo, 16%, enquanto São Paulo era 25%, mas agora está acima, né, com 27% em 2015, versus São Paulo, que manteve os 25%. Isso, em parte, está relacionada a essa estrutura, esse tipo de organização da cidade. Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, que já era mais alto, já era 36% e passa para 47%, porque apesar de ter um metrô também simplificado e não tão amplo quanto dos países do centro, tem uma estrutura linear, né? Então, você faz um Zona Norte e Zona Sul, ou ao longo da Zona Sul, e isso consegue, na verdade, cobrir uma parcela muito grande da população. Ao passo que numa coisa meio radioconcêntrica como São Paulo e Belo Horizonte, é muito mais difícil, né, atingir isso. Por outro lado, fica muito evidente, quando eles pegam as regiões metropolitanas, como nós estamos atrasados, né? Quer dizer, apesar de ter uma coisa que seria meio trem de subúrbio e ter um potencial que foi indicado aí pelo PDDI imenso de utilização da malha ferroviária para implantação do sistema de transporte, nada foi feito. Então, no nível metropolitano, nós estamos muito abaixo de todas as duas cidades, tanto Rio de Janeiro como São Paulo. E isso, enfim, isso mostra que nós temos um caminho grande para seguir, mas, de uma certa maneira, mostra também uma vantagem comparativa a uma situação equivalente do ponto de vista de estrutura urbana que é São Paulo, né? Então nós temos um potencial maior, talvez um investimento menor consiga resultados significativos, né? Esse investimento pequeno que foi feito no BRT aí para fins da Copa já mostrou que fez uma mudança substantiva medida através desse índice, né? Uma outra questão que eu acho importante e que vejo como pouco discutida e pouco pensada é como ter acesso a esses sistemas troncais de transporte coletivo de massa. Quer dizer, talvez em situações não seja apenas o caso de ter transporte a pé, mas de você usar outros modais, né? Bicicleta, certamente, o que implicava em ter equipamentos nas estações, né, para que você deixasse as bicicletas em situação de segurança. Isso é encontrado em várias cidades do mundo, mas também outros sistemas de transporte mais simples, né, mas que pode ser tuk-tuk, pode ser micro-ônibus, pode ser van, etc., que faça uma certa circulação em torno das áreas dos pontos principais intermodais desse sistema troncal. Quer dizer, não necessariamente, particularmente no caso de Belo Horizonte, com essa topografia muito acidentada, muito morro, as distâncias, uma coisa é você andar um quilômetro no plano, outra coisa é você andar um quilômetro subindo e descendo morro, tá certo? Então, acho que precisava ser pensado também essa articulação intermodal entre um transporte de característica local e esse transporte de característica mais ampla, de caráter troncal, né? Seja da metrópole ou da região metropolitana.
Bom, professor Roberto Montemar, então eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, Vinícius. Até semana.
Então essa aí foi a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor. Se você quiser ouvir novamente, é só acessar o www.fmg.br/rádio.
Quiz Olímpico.
Agora, a resposta do nosso quiz olímpico à pergunta: você sabe qual foi o último país a ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e que no Rio de Janeiro entra nos Jogos pela primeira vez com uma bandeira própria? A. Suazilândia. B. República Democrática do Congo. C. Sudão do Sul. D. Kosovo. Acertou se você disse a letra C. O Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo. Localizado no nordeste da África, conquistou a independência em 2011, após 99% da população ter decidido pela separação do Sudão em um referendo. No mesmo ano, foi reconhecido como Estado membro da Organização das Nações Unidas. Mas o reconhecimento pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, só veio no ano passado, o que permite que os atletas do país possam disputar uma Olimpíada pela primeira vez no Rio de Janeiro como um país independente. Desta vez, três corredores vão competir sobre a bandeira do Sudão do Sul. O maratonista sul-sudanês Guor Marial chegou a participar dos Jogos de Londres em 2012, mas como à época o país ainda não tinha sido reconhecido pelo COI, o atleta entrou na competição sob a flâmula do Comitê Olímpico Internacional. O Rio também vai contar com a presença de cinco atletas nascidos no Sudão do Sul, mas que não vão competir pelo país natal porque são refugiados. Cinco corredores deixaram o país em função dos conflitos civis e hoje vivem em outro país africano, o vizinho Quênia. A ONU estima que 2 milhões de pessoas tenham sido expulsas do país por causa dos confrontos. Divisões políticas e disputas pelo controle do petróleo têm fomentado a escalada de violência que opõe membros da etnia Dinka a Nuer. Mais da metade da população do país vive abaixo da linha da pobreza. E a gente continua com notícias sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. A brasileira Mariana Silva venceu a israelense Yarden Gerbe no judô para mulheres até 63 quilos. A partir das 3 horas da tarde e 58 minutos, ela enfrenta a eslovena Tina Tristeniak já nas semifinais aí do judô feminino. Há grandes chances do Brasil conquistar uma medalha nesta categoria, medalha que já rendeu ontem, o judô feminino rendeu a primeira medalha de ouro para o país. E agora à tarde também tem as classificatórias da natação em várias modalidades, no masculino e feminino, a partir de agora, 13h. Às 2h15, o basquete masculino joga contra a Espanha. Às 13h30, é a vez da seleção feminina enfrentar a Bulgária. A partir das 16h, a ginástica artística feminina disputa a final por equipes. Às 16h40, tem o handball masculino enfrentando a Eslovênia. No futebol feminino, às 10h, tem jogo contra a África do Sul. E para fechar o dia, às 10h35, a seleção masculina de vôlei enfrenta o Canadá. E agora é hora de conferir mais uma curiosidade das Olimpíadas no Almanaque Olímpico.
Almanaque Olímpico.
Em diferentes momentos, os Jogos Olímpicos protagonizaram atos ligados a questões raciais. Um desses casos foi na edição de 1968 no México. O atleta norte-americano Tommy Smith, vencedor da competição 200 metros rasos, e o americano John Carlos, que conquistou o terceiro lugar nesta prova, logo após receberem suas medalhas, levantaram os braços com os punhos fechados, símbolo do movimento dos Panteras Negras. Como o Comitê Olímpico Internacional proibia que atletas usassem ou fizessem símbolos relacionados a qualquer facção e movimento político, os atletas norte-americanos foram expulsos dos Jogos e também da Vila Olímpica.
Quadro de medalhas.
Os Estados Unidos seguem na liderança no quadro de medalhas, com 19 medalhas no total, sendo 5 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. A China tem 5 medalhas de ouro, 3 de prata, 5 de bronze, 13 no total, e ocupa a segunda posição. Em terceiro está a Austrália, com 4 medalhas de ouro, 4 de bronze, 8 medalhas no total. O Brasil está na 11ª colocação, com apenas 2 medalhas, sendo uma de ouro e uma de prata. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Vanessa Bugri e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.